Está começando o nosso primeiro, nossa primeira aula do Spotify, pessoal aí do podcast. Eu agradeço muito a vocês que estão aí, estão esperando há um bom tempo isso acontecer. E a gente vai para a primeira aula, que eu até falei com vocês, que seria sobre bibliologia. Então nós vamos começar estudando a bibliologia. Mas como é o primeiro, a primeira aula, lógico aqui que a gente não vai perguntar o nome dos alunos e nada disso, mas nós vamos começar um pouco mais light para nós entendermos melhor como a bibliologia ela em si ela é dita, né? O que faz parte da bibliologia para a gente passar para outros pontos que são mais minuciosos. Então, meu nome é Diogo, eu sou o Diogo Pires, mais conhecido assim, e a gente vai estar trazendo o melhor conteúdo possível dentro dessas aulas. Eu queria começar com um texto que define bem o início de tudo na bibliologia no Novo Testamento, tá? Porque é mais dentro do modelo que nós temos atualmente. Então, esse louvor, por exemplo, que tocou agora no início, aí, ele sempre vai ser uma abertura dos nossos podcasts. É o Ministério, o One Ministério. O álbum Rei que merece o louvor. Então, se vocês quiserem procurar aqui também no Spotify, eu dou todos os créditos a ele. Eu gostei muito do álbum. E aí eu vou nessa primeira série da bibliologia, eu vou estar aí mostrando para vocês esse álbum que eu me apaixonei, é muito bom. E o nome da música aqui de abertura é Eu Cantarei. É um álbum ao vivo e faz parte também do nosso podcast. Vai ter esses diferenciais aí para vocês também curtirem sons diferentes. Tá bem? Então vamos dar início. Quem gosta de fazer uma oração inicial antes da aula, eu queria dizer para vocês que isso aqui é uma aula e nem sempre a gente vai fazer uma oração, né? Então, na verdade, a gente nunca vai fazer uma oração aqui no início. Então, se você quiser, nesse exato momento, pausar o vídeo, fazer uma oração, depois voltar para a aula, fique à vontade. A gente vai dar início, vai continuar aqui por causa do tempo, né? Direto. Então, amém. Você que está com a sua Bíblia aí em casa, aí, o primeiro ponto é você abrir ela em Atos 11, 25. Atos 11, 25 é um texto base para tudo que a gente vai falar hoje aqui, pelo menos nessa aula inicial, esse primeiro episódio da aula de Bibliologia. Diz assim, em Atos 11, 25: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez, chamados cristãos. Até aí, a gente vai, podia continuar, mas é só o que eu queria gravar para vocês, que a intenção de Barnabé em buscar Saulo, justamente porque o processo, né, de aprendizado até deles mesmos, dentro do cristianismo. Ele inicia aqui, e lá no capítulo 13 de Atos, vocês vão conhecer a primeira viagem dos dois juntos, já ordenados, por assim dizer, por Pedro, né, e pelos demais discípulos, Pedro como a liderança dos discípulos. Então, nesse primeiro momento aqui é onde Barnabé vai em busca do seu escudeiro Saulo, que mais tarde viria se chamar Paulo. Nesse exato momento aqui, duas coisas eu grifei aqui na hora de falar, que eles se reuniam numa igreja, eles ensinavam a muitos. Então, o primeiro ponto da bibliologia que a gente pode tocar é que qualquer pessoa e quem está dentro da igreja, nós precisamos ensinar outras pessoas. Então, é com esse intuito que eu faço esse podcast, que é para estar ensinando o máximo de pessoas sobre quem é Deus, o que é teologia, o estudo de Deus, o que é a Bíblia por si só, esse livro, e por que ser chamado cristão, que é um jargão dos dias atuais, mas a essência do que é ser cristão, que a palavra significa pequenos cristos, ela não está acontecendo. E a palavra ainda esmiuçada mais um pouco, de pequenos cristos, significa que você é um Cristo. Então, sendo um Cristo, você deve fazer pelo menos o mais próximo do que Cristo fez na Terra. Amém? Até aí tudo entendido. Acho que eu estou bem devagar aqui para vocês entenderem. Partindo desse ponto de que nós somos pequenos Cristos, ou seja, nós temos que ser semelhantes a Ele, no capítulo 5 de Gênesis, lá no versículo 1 e 2, ou no 2 particularmente, vai falar que o homem era semelhante a Deus, e agora ele é semelhante a ele, ao homem já criado, ou seja, o homem Adão, e não mais semelhante a Deus. Quando Jesus vem, ele dá uma nova semelhança, que é a semelhança de Cristo, e por isso nós somos chamados cristãos. Isso é só um resumo desse pequeno ponto. Um outro ponto, antes de entrar na bibliologia em si, é uma frase que eu criei há um tempo atrás, para você ter a percepção de como a coisa é muito mais profunda quando você se chama de cristão. E a frase diz assim: todos os dias somos levados a ser iguais ao mundo, a uma sociedade que não tem um Deus como seu alvo. Somos levados a seus ideais, às suas culturas e ideologias, sem ter como foco o sentido e a essência de seguir tais objetivos. Então, o que que essa frase eu quis colocar, esse pensamento, né? Esse é mais um pensamento que só uma frase, né? Porque se você parar para pensar, você nasce em uma cultura que ela é evangélica ou católica ou candomblé, muçulmana, que seja judaísmo, mas nascer numa cultura dessa sem saber o porquê que você segue algo é a maior pergunta que você pode ter dentro do que você faz. Por quê? Dentro do que você segue. Porque o normal do ser humano é só seguir. Só seguir. É como o brasileiro faz quando vê uma fila. Vê uma fila, ele entra e não quer saber nem por quê e para onde aquela fila vai, que ele gosta de fila. Então, assim, no caso do pensamento aqui, nós somos levados a ser iguais ao mundo. E o mundo, nos dias atuais, essa questão de ideologia de gênero e outras coisas, e quando eu fiz esse pensamento, nem estava tão no auge ainda essas questões de ideologia. E mesmo assim eu já tinha colocado nesse pensamento de aulas aos 5, 6 anos atrás que eu montei essa aula. E há uma sociedade que não tem um Deus como seu alvo. Ou seja, a sociedade em si, e quando você nasce nessa sociedade, independente de qual religião você professe, você segue a sociedade só sabendo que existe Deus, mas não sabe a essência dele. E também são seguidos ideais de o que você vai ser quando crescer. Então eu vou ser advogado, eu vou ser um juiz, eu vou ser um médico. Tem vários ideais que são formados desde de criança, que sua mãe, seu pai, seus tios, avós, a família em si vai ficando, vai perguntando, gerando essa cultura, né, que não é uma cultura de ideais de um ser que é chamado cristão, um pequeno Cristo. E quando você vai nessa linha de raciocínio, esse ideal, ele perde o foco. Ou seja, eu ia colocar um exemplo aqui, por exemplo, do pecado, que pecado é errar o alvo, porque justamente é o que acontece. Você acaba pecando, errando o alvo, que o alvo seria Cristo, por ter ideais que não são ideais, que são cristocêntricos, ou seja, que te levam a Cristo. Outra parte desse pensamento dentro da bibliologia é que essas culturas, essas ideologias, elas não têm um foco, nem um sentido, e a essência dela você segue sem saber qual o objetivo de tudo aquilo. Então, é muito comum as pessoas seguirem tudo isso que seguem e nem saber porque está seguindo. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é um típico de pessoa que vive com foco, sem sentido, sem essência e sem saber por que segue tais objetivos. Então, dentro desse pensamento que a gente já elaborou aqui, a gente começa a ver, nós podemos pensar em o que é essa matéria bibliologia, porque há algumas perguntas que nós devemos nos fazer, que são: qual é esse ideal de vida, né? Nascer, crescer, morrer. Qual é nosso objetivo? Nosso objetivo é na Terra, de ter nascido, de viver nessa Terra, de fazer diferença nessa Terra. E qual exemplo a seguir? Será que nós vamos seguir um famoso, um time de futebol, Não sei. Só colocando assim exemplos para nós pensarmos um pouco mais no que seria isso. E o texto que a gente trouxe aqui de abertura, que é o de Barnabé procurando ir até Tarso para procurar Saulo, para que ele siga junto com ele, ao lado dele, e ter um ministério de missões, né, um do lado do outro, é algo que é poucas famílias que vão ensinar isso para os seus filhos. E esse algo de diferente que o mundo tem que viver, isso aí acontece muito porque as pessoas, elas dizem que são cristãs, elas dizem que seguem uma religião, mas essa religião que elas dizem seguir é apenas por conveniência. O que seria isso? Eu vou à igreja todo domingo, ou nas igrejas evangélicas, que geralmente o culto é terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo. Algumas outras têm até o grupo de jovens, as católicas também têm um grupo de jovens no sábado. Então, enfim, vou só nesses cultos, estou fazendo a minha parte, volto para minha casa e está tudo bem. Olhando superficial, está tudo bem, você segue alguma coisa, mas o real sentido de entender sobre uma matéria como essa, bibliologia, tem que passar por esse fundamento, que é entender por que você segue algo. Por exemplo, é um livro de doutrinas e dogmas, mas a Bíblia também é um manual de como viver como um cristão, viver como um pequeno Cristo. Não só lendo os quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, na sequência correta deles, mas você tem aí algumas coisas que são cruciais nesses quatro evangelhos, por exemplo, que definem muitas coisas dentro da Bíblia. Por exemplo, Mateus, por exemplo, aconteceu uma vez de um rapaz da igreja me procurar e me perguntar: eu estou conversando com um ateu e esse ateu me mostrou tal tipo de texto. Só que ele me mandou o texto sem falar de onde era, de qual era o evangelho, e também me mandou assim, só um versículo em si. Quando eu li o versículo, e referente à pergunta dele, a pergunta dele era alguma coisa dentro do costume judeu, alguma coisa sobre Elias, eu logo percebi que o evangelho que se tratava era o de Mateus. Ah, mas é porque eu leio muito? Não, é porque eu sei que o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então, um exemplo clássico, eu sei que em Mateus eu vou ter as maiores referências de costume judaico, e todas as falas de Mateus é em cima de quem conhece os costumes judaicos. Então, quando ele fala que ele tem uma menção e dá um entender que Elias, se falava de Elias, é porque Elias era considerado, segundo os judeus, um santo de Israel. E aí até hoje, né, tem essa referência de que as pessoas que bebem jogam um pouco no chão, falando assim: eu vou jogar pequeno líquido, essa porção do líquido, para o santo. Isso é uma referência do judaísmo, e ninguém nem sabe disso, que é uma coisa que eles fazem no judaísmo, não sei hoje, nos dias atuais, se ainda fazem, mas se fazia naquela época, justamente para dar a menção de esse derramar do vinho aqui é para Elias. Enfim, por que, que eu citei isso? Eu citei isso justamente porque quando você lê a Bíblia, entende o que você está lendo, não só por ler, porque eu li 30 vezes a Bíblia, então eu entendo muito. Não é esse o sentido. Não é a quantidade de ler a Bíblia que vai te fazer entender a Bíblia. Porque, por exemplo, eu posso citar aqui o Jô Soares, que segundo as notícias, né, de sites, ele já teria lido, acho que ele até em entrevista já tinha falado isso, que ele leu 5 vezes, mas ele ainda continua na mesma vida que ele leva há anos. Então não houve uma mudança que ele possa se chamar cristão. Eu não estou criticando o Jô nem nada disso, estou só falando segundo o que a gente vê biblicamente dito aqui. Para ser um cristão tem que ser um pequeno Cristo, tem que se assemelhar com ele. E para qualquer pessoa que está ouvindo isso sabe muito bem que o Jô não se assemelha em nada a um Cristo. Então, enfim, ser cristão é muito mais do que só falar, só dizer, ter palavras bonitas e lindas sobre o Evangelho. Há muito mais a se entender sobre esse assunto, e esse assunto está dentro de bibliologia. Por quê? Porque se você não conhece o regimento da sua profissão de fé, então você está caminhando sem base. Ou seja, se você vai fazer uma construção, levantar um prédio, é como se eu te dissesse que você não está construindo nenhum pilar para colocar essa laje. E o que vai acontecer? Vai cair. Então, a maioria das pessoas que estão na igreja hoje em dia, elas ficam por um tempo e logo depois elas acabam saindo, se desviando. É a palavra que a gente fala, né? Se desviando, saindo do caminho, exatamente, que é algo que na Bíblia, no Novo Testamento, caminho também era um significado de cristianismo. Ela sai desse cristianismo, desse caminho, justamente porque ela não segue, não sabe, não tem fundamento da fé. Ela não tem os fundamentos da fé firmados. Eu gosto de citar um texto que eu sou apaixonado, um versículo que eu sou apaixonado, é Hebreus 6,19, que diz sobre a âncora da alma. Nesse texto específico, essa âncora da alma é mostrar exatamente isso que eu estou citando aqui agora. Nós temos que estar fundamentados na fé. Sem fundamento, você está fardado a falhar dentro do Evangelho, a se perder dentro do Evangelho. A bibliologia em si, nessa introdução que a gente está fazendo aqui sobre a bibliologia, é justamente isso. Ela vem para fazer com que você tenha essa base teológica, que é o estudo de Deus, estudar exatamente o porquê ser cristão. Então, Platão, ele já dizia, o homem deve tomar o melhor e o mais incontestável das teorias humanas e usá-la como jangada a qual ele possa navegar, ainda que não em risco, e se que ele não pode achar alguma palavra de Deus que possa conduzi-lo com mais certeza e segurança. O que que Platão queria dizer é que a segurança está em se conhecer, ter conhecimento do que está seguindo. A Bíblia também, ela fala sobre isso em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você tem a palavra muito bem definida na sua mente, entendimento completo, ou pelo menos estudando sempre, você vai ter ela como lâmpada para os seus pés, ou seja, você não vai cair em nenhum buraco, errar por onde você está andando. Outra frase aqui é John Calvino, que ele diz: as escrituras são os óculos que nos permitem ver e focalizar as coisas sem as quais tudo será confuso. Então, se você está vivendo uma vida que você está achando tudo muito confuso, ou se tudo que você está ouvindo do seu pastor, ou do padre, ou que seja de onde você está seguindo, tem muito a ver com esses óculos não estarem com as lentes certas. E as lentes desses óculos é você conhecer a Bíblia. Eu vou dar um pause aqui, abrir uma aspas para você entender melhor isso. Eu sempre digo, dentro, aqui na biologia, nas aulas de biologia, que é o seguinte: você pega a Bíblia por si só, e muita gente, tem gente que faz o seguinte, tem gente que pega, está com a Bíblia fechada, abre do nada em qualquer lugar e fala assim: Deus falou comigo em tal versículo que eu abri. Desculpa o cara, eu vou falar normal com vocês, eu não vou ficar usando termos complicados aqui, tá vendo que eu sempre explico muito bem o que eu falo, mas gíria eu sempre tenho mesmo, tá? Porque eu tô na minha sala de casa, numa boa, conversando com vocês. Quando a pessoa pega a Bíblia para ler, ela quer abrir em qualquer lugar e achar que Deus vai falar com ela daquele jeito ali. Pode falar? Pode. Deus é inigualável às formas, é imensurável às formas dele falar com as pessoas. Mas, todavia, entretanto, a Bíblia ela é tão perfeita, ela é tão perfeita que cada livro desse aqui escrito, ele trata de um assunto específico. Mais para frente, nas aulas, tem um gráfico que eu fiz das matérias, dos livros, pelo menos das cartas, né, do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, que mostram bem claro como é essa divisão por temas, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês estudarem e verem. Mas, se você não tem, eu digo a você que é muito bom você procurar bíblias que são bíblias de estudo. Porque essas bíblias de estudo, se você começou a ler a Bíblia agora, eu não indico ainda a Bíblia de estudo. Eu prefiro que você pegue uma Bíblia NTLH, que é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ou seja, vai ser uma linguagem desse jeito que eu estou falando para vocês aqui, e às vezes até parece que a Bíblia ela está falando gíria pelo como ela está escrita. Então vai ser mais fácil, vai ser uma leitura mais gostosa para você saborear se você é um novo convertido ou uma pessoa que quer começar a ler a Bíblia, já que nós estamos falando de bibliologia. E respondendo a pergunta, que é a pergunta clássica, né? Eu quero começar a Bíblia, e como eu começo? Então, se você é uma pessoa que está começando agora a querer ler a Bíblia, ou pensando em ler a Bíblia, pegue uma versão NTLH. Essa questão de versão e tradução eu também vou falar mais à frente, mas nesse caso aqui é uma versão NTLH, Nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem dos dias atuais, e vai ser muito mais fácil você ler. Beleza, pulando esse ponto e indo onde eu estava querendo dizer, é que nas bíblias de estudo, antes de cada livro, para quem já tem, ali fala o porquê foi escrito o livro, qual o autor, onde ele estava, a cultura do local, fala todo esse esboço. Então é muito importante que antes de você ler o livro, você vá nessas primeiras páginas, lê tudo sobre para quem aquele autor estava falando, qual é a pessoa que ele estava se dirigindo, como eu citei o exemplo aqui de Mateus, que ele está falando para os judeus no Evangelho de Mateus. Então, quando eu peguei o texto do amigo que ele me enviou, do irmão da igreja que ele me enviou, eu soube de bate-pronto que era um texto de Mateus, porque ele já tinha me falado que era um evangelho. Aí ficou mais fácil ainda. Se ele não tivesse falado, eu ia saber, porque pelo texto, né? Pela leitura do texto. Mas como ele falou, ainda eu fiquei aí eu fiquei mais claro ainda que o assunto de costumes judaicos era mesmo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. E no caso de qualquer outro livro, quando o pastor ou o padre ou quem estiver trazendo a palavra, fazendo essa homilia, né, que a gente chama, esse esboço da palavra, essa homilética, sei lá, a palavra que você quiser usar aí, ele estiver falando sobre qualquer texto, mesmo que você não tiver prestado atenção em qual capítulo e versículo que ele falou, pelo começo da leitura dele, você vai saber exatamente qual é o livro que ele está lendo. Tá? Eu digo a você que você vai conseguir justamente porque você conhece o contexto histórico de cada livro, se você fazer, se você seguir essa dica que eu dei aqui de ler numa Bíblia de estudo. Eu indico, eu não faço merchan não, tá, irmãos? São versões que são muito boas mesmo para quem quer estudar. A NVI, para estudo, pelo menos ao meu ponto de vista, e outras pessoas que eu convivo também concordam com isso, nesse ponto de estudo, tá? Tem a classificação de Bíblia, depende muito do que você está buscando. Então, para estudo e para conhecimento dessa forma, nesse modo de pensar aqui, a NVI é a melhor, porque ela traz muitas informações. E a melhor ainda, se você está pensando em comprar uma Bíblia de estudo, é comprar a Bíblia de Estudo Arqueológica da NVI, porque ela é muito rica em todas as questões, costumes, questão de cultura, geografia. O texto é muito bem explicado, aqueles outros textos, que agora eu esqueci o nome, como chama esses rodapés, né, da Bíblia, eles são muito ricos, trazem uns ensinamentos fantásticos, e vocês devem usar muito isso, tá bom? O conhecimento de vocês vai agregar muito. Estudar a Bíblia, eu ainda estou nessa aspa que eu abri aqui, depois dos óculos que permitem focalizar melhor, tá? Que é uma frase de João Calvino. Então, focalizando melhor esses óculos, colocando esses óculos melhores em você, aqui, nesse estudo, nessa introdução de bibliologia, você precisa ter essas ferramentas, sabe, seguir por esse caminho. Seguindo por esse caminho, Independente de qual religião você siga hoje, com certeza eu te digo que você vai ter aí um caminho mais fácil para seguir. No caso, se você for por esse caminho, eu te digo a última frase aqui, que é de Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte, aí já fechando as aspas, né, da frase de João Calvino e partindo para uma outra frase, para um outro pensamento que é de Abraham Lincoln. Ele diz: devo admitir, a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem que o Salvador fez ao mundo foi transmitido nesse livro. Sem a Escritura, não poderíamos diferenciar o certo do errado. Todas as coisas necessárias para o bem-estar do homem, agora e no porvir, estão retratadas nela. Ele definiu muito bem o que eu acabei de dizer aqui, né, nessa frase, porque essa frase ela fecha o estudo, essa introdução de hoje sobre bibliologia, e ela mostra para vocês que o conhecimento da palavra é expressamente a melhor coisa que você possa fazer na sua vida. Então, se você vai virar um pastor, um padre, ou um bispo, ou um apóstolo, como são chamados por aí as milhões de definições, isso aí não é o que nós buscamos aqui. Nós buscamos aqui, e o intuito desse podcast é fazer com que você entenda melhor o porquê ser cristão. Por que ser um pequeno Cristo? Qual a diferença de seguir Cristo dessa forma como eu mostrei para vocês? Há coisas que muita gente busca, que são falar em línguas, curar pessoas, né, fazer orações que levantam um coxo. Isso são coisas maravilhosas. Mas o fundamento para todas essas coisas é conhecimento da palavra de Deus. E muitas pessoas dizem assim, para quem é teólogo como eu sou: a letra mata. Quem fala esse tipo de frase com essa intenção de dizer que conhecimento mataria você, essa pessoa justamente ela não leu Bíblia, porque esse uso indiscriminado desse versículo, o sentido dele não é esse. Mas isso é outro ponto que eu vou deixar mais para frente para a gente esmiuçar e explicar melhor isso. Tá bom? Hoje, por hoje, é só. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado com um gostinho a mais para o próximo podcast, que seria o segundo episódio, Bibliologia. Nós falamos da introdução da bibliologia agora, e aí nós vamos para um segundo ponto, tá bom? E aí agora nós vamos, nesse segundo ponto, nós vamos entrar de fato na bibliologia em si e algumas coisas que ela tem. E nós vamos falar, por exemplo, na primeira parte aqui, nós vamos falar a revelação divina, a sua definição. Então nós vamos falar a relação geral dela, né, a revelação específica, o processo dessa revelação, como acontece. Tem a inspiração da Escritura, tem a inerrância das Escrituras, tem o canon das Escrituras, que aí seria, né, mostrar a veracidade, que é a canonicidade, que se chama, né, do Antigo Testamento, os escritores de Corã, tem também a canonicidade do Novo Testamento, a veracidade, que seria a palavra melhor explicada para vocês, que é do Novo Testamento, o que não é canônico, o que não é verídico, o que não é inspirado por Deus, os gnósticos, né, os deuses que não foram inspirados por Deus, e tem a última parte, que aí nós vamos falar sobre as versões. Essa sequência aqui está numa sequência de aula via presencial e é no formato mesmo acadêmico. Só que eu vou mudar a sequência aqui porque nós estamos falando para vários tipos de pessoas. Então, pode ter uma pessoa leiga e pode ter uma pessoa mais avançada que já conhece a Bíblia. Então, já conhece uma boa parte da Bíblia. Para quem já conhece uma boa parte, eu peço paciência para a gente entrar nos pormenores. E para as pessoas que são recém-chegadas a esses temas de bibliologia e de estudo da Bíblia, pode ficar tranquilo que eu vou tentar passar o melhor de mim para vocês, bem calmo, bem tranquilo. E se tiver qualquer dúvida, vá lá no Instagram, Diogo Pires Cast, deixa um comentário no direct para mim, falando o que você não entendeu, o que ficou ainda faltando, se tem alguma coisa aqui que eu esqueci ou passei por cima e acabei não voltando, me lembra lá, que aí no próximo podcast eu vou estar ressaltando isso, voltando nesse ponto, explicando e seguindo adiante, tá bom? Para vocês, um grande abraço, eu agradeço muito quem ficou até o final, ouviu todo esse podcast e até a próxima, tá bom? Agradeço a muitas das pessoas que vieram aí ver tudo isso, né? Que ficaram esperando ter essa aula, né, de biologia, e as próximas que vão ter aí também. Essa é a primeira, porque eu acho interessante, se você vai seguir esse podcast, você saber a Bíblia, conhecer a Bíblia, como ela foi feita, como devemos ler, qual a Bíblia que você precisa ter em casa e várias outras coisas dentro do cristianismo e o porquê ser cristão, tá bom? Então, um grande abraço a vocês. A gente fecha com a mesma música de início. Eu cantarei ao vivo do Ministério Oi, Ministério, e do álbum Rei que Merece o Louvor. Tá no podcast aí também. Tô fazendo essa propaganda para eles de graça. Nem conheço o Ministério em si, né, as pessoas que cantam em si, mas eu gostei da letra dos louvores. Então, sobe o som. Até a próxima, pessoal!